Voltamos então com o CBN Campinas desta quinta-feira, quinta-feira que volta lá, né, o Supremo Tribunal Federal a discutir essa decisão sobre o alcance da tese que pode levar à anulação de sentenças da Operação Lava Jato e outros processos criminais no país. Então, por 7-4, a Corte definiu nesta quarta que réus delatados devem apresentar as alegações finais, a última etapa, né, de manifestações no processo, depois dos réus delatores, garantindo o que o Supremo diz aí, direito à ampla defesa nas ações penais. Com isso, processos em que réus delatores e delatados apresentaram as alegações finais ao mesmo tempo, como os da Operação Lava Jato, podem vir a ser anulados. Após a decisão sobre a ordem, né, das alegações finais, os ministros também decidiram, por 8-3, que o Supremo vai definir em quais hipóteses essa tese deverá ser aplicada. Isso ficou para esta quinta-feira. Então, os ministros que devem decidir sobre a proposta do presidente da corte, ministro Dias Toffoli. Segundo o ministro, a tese deve abranger casos em que as defesas tiverem questionado a ordem das alegações finais da primeira instância, conseguirem comprovar que houve prejuízo concreto à defesa, o entendimento final da corte não tem aplicação obrigatória pelos demais tribunais, mas cria uma jurisprudência, servindo de orientação às decisões dos juízes de instâncias inferiores. E alguns ministros já adiantaram que devem fazer ressalvas ao entendimento proposto por Toffoli. Eles também podem apresentar outras alternativas de delimitação da decisão, entre as quais a de que só tem efeito sobre processos futuros, como quer a Procuradoria-Geral da República. Bom, isso a gente está falando de Operação Lava Jato, mas também a gente traz um reflexo aqui para Campinas, a chamada Operação Ouro Verde. E nós estamos em contato neste momento com o promotor Daniel Zullian, comandante dessa operação, né? Começou lá no final de 2017, fazendo uma devassa no hospital aqui, Ouro Verde. Muito bom dia, promotor Daniel Zullian.
Bom dia para dela e bom dia aos ouvintes da CBN.
Promotor Daniel Zullian, já há como perceber algum reflexo, pelo menos em tese neste momento, para a Operação Ouro Verde, que teve delatores?
É, sem dúvida, com a confirmação da decisão da STF, foi proferida ontem, dando um entendimento de que as alegações finais, que são a última manifestação das partes no processo, elas, no caso de réus colaboradores, né, réus delatores e réus delatados, os réus delatores devem obrigatoriamente apresentar alegações finais antes dos réus delatados, isso terá um impacto, ao menos, no processo que trata aí da primeira fase da Operação Ouro Verde. E, para dela, se me permite fazer uma colocação, para que os ouvintes, inclusive, compreendam o alcance e a extensão de uma decisão nesses termos. As alegações finais, elas são, dentro do processo penal, o momento em que as partes, tanto a acusação como a defesa, manifestam aí as suas razões para a condenação, no caso de acusação, entender que existe prova da prática do crime, e para absolvição ou algum outro pedido, no caso de a defesa entender que esse seja o caminho. Quando se trata de um processo penal sem réus colaboradores, não há discussão para isso. A lei ela não prevê essa possibilidade de ter uma ordem na apresentação de alegações finais entre as defesas, ou seja, entre os réus. Inclusive na lei 12.850, que trata mais propriamente da colaboração premiada, não há uma previsão também nesses termos da decisão do STF, o que gera uma surpresa jurídica na opinião do Ministério Público para a aplicação desse caso para casos passados, né? A aplicação dessa tese para casos passados. Então, o que está em voga na discussão é não só a eventual anulação de casos de relevância em que houve colaboração premiada, como foi citado, da Operação Lava Jato, ou aqui no caso de Campinas, eventualmente pode afetar pelo menos um dos processos da Operação Ouro Verde, mas o alcance de diversos outros processos, inclusive do GAECO, enfim, onde houve o Instituto da Colaboração Premiada, e isso é extremamente danoso.
E, promotor, só para a gente entender exatamente essa parte que o senhor disse, que lá na primeira fase pode acontecer algum impacto, né? Lembrando que a primeira fase foi feita lá em novembro de 2017, atingindo exatamente essa parte administrativa da antiga organização Vitali, que administrava o hospital aqui de Campinas, e os gestores, parte deles, né? Esses gestores, alguns fizeram delação premiada, né? O que pode mudar dessa primeira fase com o que já foi decidido na justiça?
A primeira fase, o processo da primeira fase da Operação Ouro Verde, ele já se encontra nesta etapa das alegações finais. E como não havia nenhuma previsão legal e nem tampouco de decisões judiciais anteriores prevendo essa regra que o STF inova nesse momento, se seguiu o rito legal de apresentação de alegações finais com prazo comum para todas as defesas. Então é possível que, a confirmar a extensão dessa decisão para casos anteriores, que se tenha que refazer esse ato. Isso é possível de acontecer. Nós não temos ainda sentença nos processos da Operação Ouro Verde, de forma que não haveria uma anulação de eventual sentença, mas seria possível que alguns atos fossem considerados nulos e por isso teriam que ser refeitos. E esse é o prejuízo específico em relação à Operação Ouro Verde, sem falar em outros diversos casos, inclusive do passado, em que houve colaboração premiada e também não foi observada essa tese defendida pelo STF nesse momento de que o réu delatado ele tem que apresentar suas alegações após o réu delator. O que chama muito a atenção para dela é que essa questão relacionada ao réu delatado falar por último, ela causa uma certa surpresa, porque a delação premiada, a colaboração, como no caso da Operação Ouro Verde, nos processos, inclusive, da Lava Jato, isso é de maior relevância, a colaboração não é uma novidade. A colaboração vem para o processo, os relatos do colaborador eles já são conhecidos dos réus delatados desde o início da ação penal, além disso, são confirmados depois na própria instrução, durante a audiência, perante o juiz, quais são os relatos desse réu que está delatando os demais, as provas já foram apresentadas, ou seja, há um período de instrução probatória no processo penal que é anterior a essa fase, de forma que quando o réu delator e o réu delatado apresentam suas alegações finais, todas as provas são conhecidas. Diferentemente, se houvesse a possibilidade de apresentação de um fato novo ou de uma prova nova nesse momento de alegações finais, que aí sim, a meu ver, poderia justificar essa preocupação do Supremo em um réu delatado ter que se manifestar posteriormente, ao final. Dessa forma, o que a gente vê é que não existe um prejuízo para o réu delatado que justificaria uma decisão nesse sentido. De qualquer modo, tendo sido já definido isso pelo Supremo na data de ontem, que o réu delator tem que apresentar as alegações finais antes do réu delatado, resta agora a definição do que a gente chama no direito de modulação dos efeitos da decisão. O STF pode restringir o alcance, como tu mencionou agora na tua introdução. Ele pode restringir que essa decisão, essa tese que tem sido defendida, se aplique, por exemplo, para casos apenas futuros, não atingindo os casos do passado, o que parece ser a melhor posição para que não se tenha maiores danos em relação não só ao processo do Ouro Verde, não só aos processos da Lava Jato, mas outros diversos processos no país afora que contaram com a delação premiada e que podem e correm o risco de serem anulados.
Até pegando uma situação leigo no assunto, alegação final, né? E sempre aconteceu juntamente, pessoa que delata, faz uma delação premiada, essa delação é aceita pela justiça, e ela continua como um réu, mas ela está lá entregando o que aconteceu, narrando, né, os fatos criminosos e tenta trazer algumas provas para ter algum tipo de benefício final na pena, né? E isso ela vai implicar outras pessoas que dentro de um grupo está negando. Esse é o fato, então, essa pessoa nega que cometeu o crime, a outra pessoa fez um acordo e fala, não, cometi o crime sim, aconteceu dessa forma, e ela está implicando aquela outra pessoa que está negando. Eu estou fazendo uma alusão, e é bem a grosso modo, doutor Zulian, uma pessoa, por exemplo, durante um processo, uma pessoa não fez delação premiada. Esse processo está na justiça, e durante esse processo penal, como réu, confessa ao juiz. Ele não está, faz parte de um grupo, ele não confessa um crime sem ter a delação premiada. Pelo entendimento aqui do Supremo, eles não vão ter que discutir isso depois também? Porque se ela confessa, ela faz parte de um grupo e sem delação premiada qualquer, ela não está implicando uma outra dentro desse grupo? E isso pode ter uma alegação final? Porque a pessoa que está sendo, não delatada, mas está sendo implicada por um crime, por um réu confesso dentro de uma justiça, é praticamente a mesma coisa.
Perfeita colocação, perfeita ponderação para dela. Inclusive, há uma previsão do próprio STF, do próprio Supremo, em decisões anteriores do passado, que diz que não necessariamente para que um réu seja considerado um réu colaborador, ele precisa fazer um prévio acordo com o Ministério Público, homologado judicialmente. Bastaria, em alguns casos, que no interrogatório, ou seja, no momento do réu de fazer sua defesa, se nesse momento ele admitisse os fatos praticados, ou seja, confessasse o crime e, além disso, implicasse outros réus e demonstrasse aí o caminho da prova ou mesmo demonstrasse provas em relação a isso, poderiam ser reconhecidos os benefícios de um réu colaborador, ou seja, da colaboração premiada, o que demonstra a proximidade que existe entre o réu confesso e o réu colaborador. É uma questão extremamente intrincada e por isso que causa tamanho espanto, porque não se vê nenhum prejuízo para o réu delatado essa apresentação das alegações finais no mesmo prazo do delator, justamente porque tudo que havia que ser produzido no processo foi produzido na fase anterior, ou seja, não há surpresa para o réu delatado do que ele está sendo acusado e sobre o que ele tem que promover a sua defesa. E isso, no processo penal, existe um princípio do direito que não se declara nenhuma nulidade, ou seja, não se anula um ato sem que se reconheça que há um prejuízo manifesto para aquele réu. E nesses casos específicos da delação, da colaboração premiada, eu ressalto, salvo um caso extremamente excepcional que não se vê no cotidiano, que seria de um réu delator trazer uma informação nova, ou um documento novo, ou uma prova nova na fase das alegações finais, o que não é comum, inclusive o procedimento não prevê essa possibilidade, apenas nesses casos é que se poderia justificar eventual prejuízo que fundamentaria uma visão como a tese, né, com todo o respeito ao Supremo, que está sendo defendida pelo nosso Tribunal Constitucional. Salvo essa exceção, todos os demais casos são extremamente similares, como tu mencionaste agora da confissão e que implica demais réus, e que não há uma previsão para que o implicado, digamos assim, fale por último. Então, toda essa circunstância demonstra aí, a meu ver, um equívoco nessa decisão, mas que essa decisão ela ainda pode, pelo menos, ter menos efeitos danosos se na modulação dos efeitos, cuja pauta aí para julgamento pelo previsto seria para hoje, mas já há alguma notícia de que talvez seja adiada, não seja definido isso ainda hoje, talvez na próxima sessão, a gente tem que esperar para ver qual vai ser a decisão do Supremo, mas seria muito importante que o Supremo restringisse os efeitos dessa decisão para que não se causasse nenhuma surpresa e um efeito cascata de anulações e anulações sem qualquer prejuízo demonstrado ao réu delatado.
Promotor Daniel Zulian, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender novamente a CBN.
Imagina, sempre à disposição, para dela, sempre um prazer conversar com vocês e com os ouvintes da CBN.